trem, o que é isso, o que é isso. Sabe, é tão cruel. Por que a gente não revê isso, né? Porque a gente tem que evoluir. Se lembra, eu sou da época, Edson, eu estou fazendo aqui uma parte por conta da... Me perdoe isso, por conta do período junino, das festas juninas. Mas eu sou da época dos balões, né? Meu pai confeccionava balões gigantescos, balões com lanternas, que precisavam de 30, 40 pessoas para segurar em cada ponto do balão, para o balão inflar e subir. Era lindo, espetáculo, mas pô, foi proibido, porque era uma coisa inconsequente, né? Capaz de causar incêndios, de destruir coisas e pessoas. Foi proibido de uma forma muito assertiva. Por que a gente não revê isso? Por que os governos, os gestores públicos, não impõem uma nova regra para esse barulho, para essas bombas absurdas no São João? Não consigo entender, né? A gente tem que evoluir. O ser humano precisa crescer, a gente tem que amadurecer. Né? E às vezes dá um passo para trás, a gente está dando um grande salto para o futuro. Edson, nós sabemos que a Bahia é um dos lugares no mundo que preserva as suas raízes, reconhece a sua ancestralidade, a importância dela, a riqueza dela, o valor dela. Qual é a contribuição nesse Fórum Mundial para o Afroturismo da Bahia nesse sentido de preservar a sua história, as suas tradições, a sua cultura?
Primeiro, eu acho que uma das coisas mais importantes é a gente fortalecer o afroturismo dos povos tradicionais de matriz africana, né? Primeiro que entender, todo mundo entende, algumas pessoas entendem, a grande maioria, que povos de matriz africana é religião. Religião é apenas uma das coisas que os povos de matriz africana fazem, né? Então, eles trazem para aqui várias línguas.
Mesmo, né? Porque tem muita coisa.
Eles trazem língua, eles trazem indumentária, eles trazem arte, eles trazem cultura. Então, a partir desse lugar,
culinária,
né? Então, a partir desse lugar...
O jeito de vestir, o jeito de dançar, o jeito de cantar, o jeito de fazer música, o jeito de se relacionar com as pessoas, até intercomunidade, que é uma coisa, uma cultura, uma dinâmica toda própria. Tem muito a dividir. Muito a compartilhar.
Então aí a gente tem esse segmento que está ali. A gente tem também a Central Afro do Carnaval, né? Que esse ano a gente está fazendo o quinto ano da Central Afro do Carnaval, onde a gente integra os apoxés, os blocos afros, os blocos de samba, bloco de capoeira, bloco afro-indígenas, para apresentar tanto para a Bahia como para fora da Bahia. Esse ano a gente conseguiu fazer 9 entrevistas maravilhosas com a TV Pelourinho e também apresentar a moda, né? Nós fizemos um desfile maravilhoso de Negra Jô a Negros Bar, 50 legal. Metros de passarelas, com essas crianças, essas jovens, mostrando que esse é o nosso dia a dia e que apresenta muito fortemente. Mas também a gente traz essas relações internacionais e nacionais que a gente tem para fortalecer os diálogos da Bahia com esses diálogos nacionais e internacionais e, claro, trazer os nossos guardiões, né? E aí eu acho que trazer os nossos guardiões local, eu acho que o poder público, os poderes públicos municipais, eles precisam ser sensíveis a essa questão dos guardiões. Porque não adianta a gente fazer a formação dos guardiões, a formação dos espaços. Aí troca o governo, os guardiões grandes, para a gente manter o guardião que vai estar tomando conta de uma lagoa, de um rio, da culinária, da música, do samba. Então, a gente precisa entender que é fundamental preservar essas pessoas. A Rede Emude não tem fôlego para isso, mas eu acho que os municípios precisam olhar para isso, porque você tem aí no município guardião da capoeira, guardião do samba de roda, guardião da culinária, dona mestra de Noélia é um guardião de renda, entendeu? Ela está encontrando o apoio do município, o apoio do Estado. Então, é essa coisa que o fórum traz, é exatamente essa perspectiva da gente tomar conta dessas pessoas ali, dos guardiões. E aí, as universidades também têm sido muito importantes no desenvolvimento dos aplicativos. Então, é uma construção. A gente já faz aí, a gente está aí, quanto profissional, trabalhando nisso desde 2014. Porque em 2014, a gente conseguiu aprovar a Lei de Empreendedorismo de Negros e Mulheres, que agora chama Afroempreendedorismo, e um crescimento de 600% na Bahia. E se a gente for ver, o investimento para esse crescimento é muito pouco, mas as pessoas toparam nas comunidades, nos bairros, na cidade, fazer o afroempreendedorismo em vários segmentos crescer. Qual é a nossa proposta agora? Nós estamos com a PL, assim como 2014, nós apoiamos a PL do afroempreendedorismo. O nosso apelo agora é pegar a PL do afroturismo, aprovar na Assembleia Legislativa, para que a gente possa ter a garantia legal da gente poder captar recursos dentro do Estado, porque o afroturismo ele dialoga não só com a Secretaria de Turismo, mas ele vai dialogar com a CEPRUME, ele vai dialogar com a CETRI, porque lá dentro da estrutura legal tem essa perspectiva dessa convivência e vivência, fortalecer a nossa relação com a Embratu. À medida que você tiver um projeto de lei na Bahia que orienta esse trabalho, né? A Embratu tem aí a nossa querida Tânia Neres, muito dedicada ao desenvolvimento do afroturismo. Então, eu acho que a gente... eu estou ali na Assembleia, depois do São João eu volto lá para a gente começar a mover os deputados, vou mobilizar o secretário também para a gente aprovar esse APL, que é muito importante para esse crescimento que a Bahia está tendo.
Maravilhoso. Eu preciso chamar o segundo break comercial. Na volta, eu queria saber de você até que ponto o afroturismo, ele de fato tem se consolidado e desenvolvido comunidades, preservado essa cultura, essas tradições, ou até que ponto ele é apenas uma fachada para se ficar bem na fita. Eu volto com Edson Costa em instantes. Até já.
Estamos apresentando na Rádio Excélsio e Cardeal FM Passaporte com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Rede Excélsio da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Você está passando por algum momento difícil? Precisa de alguém para conversar? O AME, Serviço de Acolhimento e Mensagem de Esperança, pode ajudar você. Ligue para 3241-3603, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. E encontre a palavra amiga que você tanto precisa para renovar a sua fé e a sua esperança. AME, Serviço de Acolhimento e Mensagem de Esperança. 3241-3603.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Estamos apresentando na Rádio Excélsio e Cardeal FM, Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Heloísa Braga.
Estamos de volta. Deixa eu dar um beijo aqui, um abraço ao pessoal que está aqui no YouTube, Entre Letras e Saberes, bom dia, Érica Aragão, Edson Costa, é peça importante de incentivo na visão do crescimento do empreendedorismo afroturismo. Rede Emundi é diferenciada por sua visão ampliada, inclusão. Regina Fontes, parabéns ao senhor Edson Costa pela visão futurista para o turismo afro com a tecnologia de ponta. Érica, esse coordenador simplesmente faz um trabalho aplausivo, é merecedor de toda conquista. Mama Yama, abraços afro-equatoriais do programa. Vocês de Ébano Cultura Afro Noir, salutos, saudações afro-equatoriais a todos do programa. Que delícia essa tecnologia, que delícia a oportunidade da gente estar aí para o mundo conversando com o coordenador da Rede Emundi, Edson Costa. É, através aqui da Rede Excélsio de Comunicação. Hoje a gente não tem mais barreiras, né? A gente está pro mundo e isso é muito bom. Beijo, mama! Um beijo, prazer tê-la aqui. Edson, até que ponto o desenvolvimento do afroturismo está de fato em crescimento e sendo consolidado? Até que ponto é discurso discurso para as pessoas ficarem bem na fita?
Primeiro, eu quero dizer para você que a gente tem que agradecer tanto a Secretaria de Turismo do Estado, o nosso querido secretário, abre essa possibilidade da Maurício gente se capacitar.
Maurício Bacelar, secretário de Turismo do Estado.
Grande oportunidade da gente se capacitar.
Sim, estou chorando.
E aí, isso tem incentivado muito a ponta, né? Essa participação no comitê também, ela tem sido muito estratégica e super importante que a gente possa participar, né? Essa realização dos fóruns, né? Onde a Secretaria de Turismo também tem nos ajudado na construção dos fóruns, a possibilidade de trazer pessoas para cá que possam estabelecer esse diálogo. As universidades, elas têm sido muito estratégicas nesse sentido. Também eu quero agradecer a Embratur, que não cansa da Bahia, está aqui com a gente, a nossa querida Tânia Neves, eu estive com ela em um evento no mês passado. Ela é uma mulher muito dedicada ao crescimento do afroturismo e a gente quer levar esse crescimento a um nível cada vez mais alto, porque as pessoas precisam sustentar os seus negócios, fazer com que os seus negócios ganhem dinheiro, ganhem notoriedade, ganhem valorização, melhore a autoestima. É impressionante como essas mulheres recuperaram sua autoestima trabalhando no afroturismo com a gente, né? Eu costumo brincar, viu, Heloísa, com elas, que elas são aí, eu acho que elas já estão aí em 85% a 90% da Rede Amundi. E eu digo a elas que já está na hora delas se juntarem e botar para fora, porque elas estão comandando tudo, né? Legal. Então, eu digo, vocês que estão tomando tudo, me aposente que eu vou ficar lá. Ah, outra coisa também que a gente vai estar lançando o nosso livro.
Não, a gente não quer negócio de aposentadoria, não, meu filho. Tem que cair para dentro do lado. Segura, ninguém larga a mão de ninguém.
A gente está lançando o nosso livro, né, que conta um pouco dessa história que foi construída não só dentro da Rede Amundi, mas eu fui gestor de esporte, lazer e cultura em Camaçari, em um tempo onde a gente ampliou aquela festa de Arembepe, reintegrou a festa de Guarajuba a Multigordo, a gente levou Dene para a Timbalada com 14 anos de idade, então foi uma revolução que nós fizemos aqui em Camaçari. Depois eu trabalhei com o Juranildes no processo da Revolução do Comércio, trazendo a Juscev para cá, o CDL, e trabalhando muito com o Juranildes, a recuperação da feira, a nova feira. Depois eu fui para São Francisco, cheguei lá e encontrei 6 grupos culturais, deixei 75 grupos culturais naquela cidade, o mercado cultural. Então, eu acho que a gente vai contar um pouco sobre isso.
Tem história, esse livro vai ser
um pouco
bom.
Sobre essa história. E eu nasci na Liberdade, né? Eu nasci na Liberdade no tempo que a nossa querida Carnaval da Liberdade nasceu, com histórias fantásticas e que foram esquecidas ao longo do tempo, mas são histórias que estão sendo recuperadas por muitas pessoas da área do Carnaval, que estão lá reorganizando seus blocos para vir para o Carnaval. Então, é coisas maravilhosas que a gente tem aí. E eu acho que o afroturismo é essa potência.
Sim. Você acha que ele está sendo exercido na prática de fato?
Tem uma grande novidade aí, muito boa. Eu vou avisar para quem não tem, não recebeu esse aviso. Até o dia 30, você está se inscrevendo para uma reunião online sobre rota afroturísticas orientada pela Embratur.
Que ótimo.
Entendeu? Então, eu ontem mandei isso para umas 40 pessoas, para que elas se inscrevam e possam, no dia 30, a Embratur vai
30 de quê? 30
vai orientar
de
como você deve desenvolver, possa participar.
Peraí. 30 de junho?
30 de junho.
30 de junho.
Vai ser agora, 30 de junho.
Tá,
a reunião vai ser 30 de junho.
Nós temos apenas meio minuto para terminar o programa.
Não ouvi, não.
Nós temos apenas meio minutinho para terminar o programa. Para o 7º fórum, no dia 30 de julho, como participar? 31 de julho.
A gente vai enviar os convites para as pessoas, porque a gente tem um limite lá no auditório e a gente vai estar enviando para as pessoas por segmento para estarem e confirmar com a gente.
Maravilha. Querido, olha, nosso tempo terminou. Muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, pelas suas andanças.
Eu posso fazer só um aviso? Só um aviso?
Por favor.
Dia 29, a gente vai estar recebendo aqui o rei da Nigéria lá na reitoria, viu? A partir das 9 horas. E está lançando um livro chamado Oyo, que é um livro da história da Nigéria. É isso.
Que maravilha.
Estaremos lá enquanto Rede Amundi.
Quanta coisa boa acontecendo, né? Viva, 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 viva. Querido, muito obrigada. Beijo no seu coração. Beijo, beijo. Minha gente, olha, obrigada pela companhia. Amanhã estarei aqui com Gal Sena. Vamos falar sobre 60+, sobre propósito, sobre o intercâmbio da Bahia aí com a Europa e trazendo um bocado de novidades para você. E vamos falar desses festejos juninos para você que é 60 a mais. Beijo, até amanhã.
A Rede Excélsior de Comunicação apresentou Passaporte com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé, sua amiga de fé, 106,7.
Atenção, família de fé. De 23 a 26 de julho, viva momentos inesquecíveis na peregrinação da Sagrada Família e Rede Excélsior para Juazeiro do Norte. Uma experiência de oração, devoção e reencontro com Deus, visitando lugares marcantes da fé nordestina, como a Basílica de Nossa Senhora das Dores, a estátua de Padre Cícero e o Horto. Com orientação espiritual do Padre Danilo Pinto e do Diácono Luiz Alberto. Garanta já sua vaga. Informações 4009-6612. Peregrinação Sagrada Família e Rede Excélsior. Reconstruindo a fé, reunindo os fiéis.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
São João da Bahia 2026. Um estado de alegria. Governo da Bahia.
O São João da Bahia. Tá, 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 tá cada vez maior. Tá, 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 tá. Tem festa e tem folia. Em todo canto do estado. Um estado de alegria. É a nova Bahia, vem pro nosso lado. É na Bahia. Ia, ia, o maior São João. Do seu coração.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Já imaginou carregar a fé e a história de Salvador em suas mãos? Chegou o Terço do Salvador, um símbolo especial dos 475 anos da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, com referências ao Senhor do Bonfim, Santa Dulce dos Pobres e santos que marcaram a nossa história. Adquira o seu agora na Secretaria da Capela ou na sede da Rádio Excélsior. Toda a renda será destinada à campanha de reforma da Torre da Rádio Excélsior da Bahia, símbolo histórico da comunicação e instrumento de anúncio da fé há mais de 8 décadas. Terço do Salvador, uma oração que fortalece a sua fé e ajuda a manter viva a nossa missão. Garanta já o seu.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes, mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado, e o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé, sua amiga de fé, 106,7.
Hora da Graça, um momento de oração, reflexão e bênção. Apresentação, Padre Edson Menezes.
Glória a ti neste dia de glória. Prezados ouvintes da rede Excélsio de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. Alegria e paz. Diretamente da colina sagrada, da Basílica Santuário do Senhor do Bom Fim, porta da misericórdia, sempre aberta para acolher a todos. Iniciamos neste momento a hora da graça, pedindo a proteção do amado Jesus, Senhor do Bom Fim, para este dia que o Pai nos concede a permissão de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos abrir o nosso coração nesta quarta-feira, dia 24 de junho, solenidade da Natividade de São João Batista, para escutar com muita atenção a recitação do Salmo 138 com o seguinte refrão: Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis quando me sento ou me levanto, de longe penetrais meus pensamentos, percebeis quando me deito e quando eu ando. Os meus caminhos vos são todos conhecidos. Fostes vós que me formastes as entranhas, e no seio de minha mãe vós me tecestes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Até o mais íntimo, Senhor, me conheceis. Nenhuma sequer de minhas fibras ignoráveis. Quando eu era modelado ocultamente, era formado nas entranhas subterrâneas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Caríssimo ouvinte, caríssima ouvinte da nossa rede Excélsio de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. O Salmo 138 que acabamos de recitar é uma oração escrita pelo rei Davi, exaltando três atributos divinos: a onisciência, isto é, Deus sabe tudo sobre nós; a onipresença, Deus está em todos os lugares; e a onipotência, Deus é o Senhor, o Criador de todas as coisas. Assim sendo, Ele nos criou, nos conhece desde o ventre, sabe o que pensamos, o que fazemos, por onde andamos e, enfim, sabe tudo sobre a nossa vida. O Salmo 138 revela uma grande verdade: ninguém pode ocultar nada de Deus, não pode esconder nada dele. A mensagem central é que não há como se esconder do Criador. E isso deve gerar paz, conforto e segurança, em vez de medo. Davi expressa reconhecer que Deus conhece seus movimentos diários, sua rotina e até mesmo seus pensamentos mais íntimos, antes mesmo de serem expressos em palavras. Do mesmo jeito, Ele conhece a cada um de nós. Saber que somos totalmente compreendidos e conhecidos por Deus, o Deus de amor, nos traz conforto. Este é um dos trechos mais celebrados do Salmo Davi exalta a Deus por ter formado cada detalhe do seu corpo, ainda no ventre materno. Hoje também, meu irmão, minha irmã, vale ressaltar que nós celebramos a natividade de São João Batista, isto é, o nascimento de São João Batista. É uma festa litúrgica, mas também, para nós nordestinos, tem uma tradição com celebrações culturais, de modo particular, aqui no Nordeste. Celebrações que acontecem durante todo o mês de junho. Elas se misturam, músicas, fogueiras, quadrilhas e muita comida típica desse momento. Então, hoje, certamente, todos estão celebrando, muitos estão viajando. É uma festa que tem o seu brilho, sobretudo no interior, no sertão aqui do Nordeste brasileiro. Vamos aproveitar e com nossas fogueiras festejar São João. Concluo dizendo: viva São João! E agora uma bênção para você, uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário. Receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bom Fim.
ZYV 649,
Rádio Excelsior.
Excelsior FM
106,7
MHz.
Informação, fé e companhia.
Rádio Excelsior FM.
Rádio Excelsior FM.
A rádio que abraça
o coração.
Excelsior FM.
Você acompanha a partir de agora. 12 em pauta.
O São João da Bahia está cada vez melhor. E quando o junho chega, a Bahia se enche de animação. É a gente voltando para curtir a tradição na sua cidade, é a galera que se reúne para viajar e é o trabalho do governo do estado que chega junto desde a saída pela nova rodoviária de Salvador e segue pelas estradas que melhoram os caminhos. Para completar a festa no interior, o governo do estado também fortaleceu os editais de cultura no interior, apoiando os festejos e mantendo viva a tradição em diversos municípios. E não para por aí. Saúde, segurança, diversos serviços ganharam reforço especial para você curtir a festa numa boa. Porque o São João também movimenta a economia, aquece o comércio, gera renda e faz a cultura popular seguir acesa do litoral ao sertão. Acesse saojoaodabahia.ba.gov.br para maiores informações. São João da Bahia, um estado de alegria, governo da Bahia do lado da gente.
Você está acompanhando 12 em Pauta.
Olá, querido ouvinte, olá, querido ouvinte, está no ar o programa 12 em Pauta, seu jornal de meio-dia com notícia, prestação de serviço e informação, nesse episódio especial, nas ondas da sua rede Excelsior de comunicação e também no YouTube da Rádio Cardeal. Estamos fazendo um programa especial para você, para discutir em pauta no programa, um tema ligado ao nosso editorial de meio ambiente, nosso editorial do agro, o tema da importância da agroexportação como veículo econômico de sustentação do Brasil. Até que ponto o agro é demonizado de forma inconsequente pela população brasileira e por instâncias políticas e da sociedade do país. Até que ponto, de fato, o agro tem responsabilidades a tratar com o nosso país, responsabilidades climáticas, responsabilidades ambientais e do ponto de vista também da comunidade originária. Por isso, para a gente desmistificar a agroexportação e falar sobre a importância dela como veículo para a produção de riqueza, de alimento, de vestuário para o nosso país, veículo de sustentação econômica para o Brasil, vamos conversar com o nosso colunista, Dr. Gabriel Silas, ele que é advogado e consultor em direito agrário e vai desmistificar esse assunto conosco nessa edição especial do 12 Pautas. Seja bem-vindo, Gabriel Silas.
Muito obrigado, João, pelo convite. É uma honra estar aqui hoje falando desse tema que muito nos é caro, né? A questão do agro do Brasil. O agro brasileiro, João, já vou começar aqui com uma polêmica, né? O agro brasileiro, ao contrário do que muitos falam, né? Que existe essa distinção do que é o agro, que não é o agro. Nós precisamos primeiro conceituar esse ponto, né? O agronegócio, o conceito de agronegócio, João, ele surgiu em Harvard em 1950 com o professor John Davis, no seu livro The Concept of Agribusiness. Esse livro ele é muito importante porque ele desmistifica essa ideia de que o agro é diferente da agricultura familiar, de que existe o grande produtor é agronegócio, a agricultura familiar é o pequeno produtor e por aí vai. Para o professor John Davis, que criou esse conceito de agronegócio, agro é toda a cadeia produtiva envolvendo essas relações agrícolas, João. E isso é muito importante a gente frisar, que desde o pequeno produtor que está produzindo ali na sua estufa tomate orgânico para garantir a subsistência de sua família, até o grande produtor exportador, os prestadores de serviço estão dentro da atividade do agronegócio. As atividades dentro da porteira, as atividades externas à porteira, que acaba também se comunicando, né? O vendedor de fertilizante, de adubo, de sementes, que embora não está atuando diretamente dentro da porteira, ele vende para quem está produzindo. E os compradores também, né? Aquela pessoa que compra o milho para transformar num famoso flocão, né? Para a gente poder fazer o nosso cuscuz. Então o agro ele está vinculado em toda essa cadeia produtiva e isso envolve grandes, pequenos e por aí vai. Até porque temos também dentro desse setor as cooperativas, né? O que as cooperativas fazem? Ela compra esses produtos desses pequenos produtores no volume, transformam muitas vezes esses produtos em produtos agroindustriais, né? Como eu citei o exemplo do milho transformando em fubá e vendendo, né, o flocão. E aqui eu trago um exemplo muito interessante, João, da região de Irecê, que nós temos a Coop Irecê, que compra o milho produzido por agricultores familiares, agricultores médios, até agricultores grandes da região de Irecê, esse milho muitas vezes orgânico, milho não transgênico, pega esse milho e transforma em flocão e vende, né? Flocão a gente fala a marca, né? Mas é o fubá do milho que é utilizado para o cuscuz. Então, assim, é muito importante citar isso e frisar que o agro é tudo e não apenas o grande produtor, né?
Olha, Gabriel, você falou que o agro é tudo, já iniciou fazendo essa introdução muito importante para contextualizar quem está nos acompanhando sobre a importância do agro. Muitos especialistas brasileiros afirmam que o agro ele é um pilar para a economia brasileira. Isso de fato é real e qual o impacto no nosso Brasil, na nossa economia brasileira, dessa estrutura do agro como sustentação de boa parte da produção do país?
João, não tem como falar da história brasileira sem falar do agro. O Brasil ele surgiu como uma colônia exportadora, né, de Portugal, extrativista, embora exista essa marca, né, na história, que a gente sabe que existem muitas contradições. O Brasil surgiu essencialmente enquanto uma colônia agrícola, se desenvolveu enquanto um país agrícola. Então, a história do agronegócio e a história também do direito agrário dentro do Brasil, ele se confunde com a própria história do nosso país. Sempre que a gente abre um livro de história, a gente está falando de quê? Primeiro da cana com açúcar, depois vem para a República, café com leite, e por aí vai. E a partir disso aí a gente vai trazendo vários pontos e hoje o agro continua sendo uma potência. E não é por acaso, João, que a gente pode dizer que o agro é um pilar dentro da economia brasileira, uma vez que o agro representa, né, 24% do PIB do nosso país, de tudo que a gente tem de riqueza gerada no nosso país, o que é um setor. Isso é extremamente alto quando a gente se trata de apenas um setor da sociedade, né, entre diversos outros setores. O agro, João, no último ano, a gente teve aí, ó, um déficit em todos os outros setores do Brasil de 80,8 bilhões, né? E tivemos um superávit no agro de 149 bilhões. Ou seja, Isso gerou um saldo positivo de 75,1 bilhões. Esse saldo positivo aqui, se não fosse o agro, a gente estaria no negativo totalmente. Não, isso não é de agora. Desde o início dos anos 2000, o agro vem evitando que esse país entre em um colapso econômico muito grande, né? Para além da questão da segurança alimentar, para além da questão da geração de empregos, a gente está tratando aqui também de uma importância financeira dentro do país, que se esse setor se quebrar, a gente pode acabar entrando num colapso ainda maior, né?
Sem sombra de dúvida. Você falou no início da sua fala, no início desse episódio, você falou um pouco sobre a diferenciação, a conceitualização do que é agro e essa divergência, né, essa ramificação, esse nós contra eles que muitas vezes é colocado sobre o grande produtor rural e o pequeno produtor rural. Eu tive a oportunidade de conhecer ali a região do Baixo Jurecê e lá pude ver realidades também relacionadas ao pequeno produtor e ao grande produtor, e ambos sofrendo da mesma causa, das mesmas problemáticas. No caso do Baixo Jurecê, a falta de água, né? Então, Gabriel, desmistifica para a gente, ou melhor, explica para a gente se de fato há diferença entre grande produtor e pequeno produtor, se o grande produtor ele é realmente uma pessoa endinheirada, como o pessoal acredita, que não tem dificuldade na sua produção agrícola, e se de fato o pequeno produtor sempre é penalizado e visto também dessa forma mais humilde. Explica um pouco para a gente dessa relação.
João, existe de fato uma distinção entre grande e pequeno produtor, isso é um fato, assim como existem grandes e pequenos empresários, né? Grandes artistas famosos e artistas que estão também começando, artistas pequenos aí na linha, digo pequeno só na linha de visibilidade, né? Não em qualidade. E essa distinção, João, ela é importante, né? Só que a gente tem que entender que ela não é o todo, não é um nós contra eles. Quando o grande produtor sofre com a questão do aumento do diesel, as taxas de juros, o pequeno também sofre. Quando não chove para o grande produtor, também não chove para o pequeno produtor. Quando chove demais para um, também chove demais para o outro, porque a atividade agrícola, né, a atividade da agropecuária em si, ela está diretamente ligada com fatores externos que muitas vezes é alheio às vontades desses produtores. Ah, porque o pequeno produtor, ele vende para o mercado interno, o grande produtor exporta e por aí vai. Isso pode até ser em volumes, digamos assim, algo relevante, mas do ponto de vista financeiro, a gente tem que entender que existem pequenos produtores que conseguem, né, através da sua pequena produção, ter um retorno interessante utilizando de sua inteligência. Por exemplo, a gente vê aí, pequenos produtores normalmente estão ligados a atividades com hortifruti, né, produção também, uma fruticultura muito boa, e são produtos agrícolas, João, que eles tendem a ter um valor muito maior do que a commodity, digamos assim, por venda. Então, eu já vi pequenos produtores faturarem muito e grandes produtores também se quebrarem. Isso quer dizer que é uma regra? Não é uma regra, né? Tudo depende do investimento alocado no negócio e por aí vai. Só que a grande verdade é que não existe um nós contra eles. Os produtores, eles sentem as mesmas dificuldades. As taxas de juros hoje no Brasil são taxas de juros altas, e isso acaba afetando tanto o pequeno quanto o grande, porque a margem de lucro não muda. E a margem de lucro depende de fatores externos. Então, quando a gente cria esse nós contra eles aí, na verdade a gente está tomando uma atitude que é uma ignorância, né? É ignorância, digamos assim. Todos eles são importantes. O grande produtor, ele é importante pela exportação e para garantir que nós não entremos em um colapso econômico. E o pequeno produtor, ele pode ser, ele é tão importante quanto o grande produtor, porque o pequeno produtor, ele é quem traz muitas vezes, na maioria das vezes, o alimento para dentro do nosso país também, João. Isso é muito importante a gente frisar. A segurança alimentar, o que está nas feiras, né, das pequenas cidades, vem do pequeno produtor, muitas vezes essas frutas que a gente compra no supermercado também, e é importante. E o grande produtor faz também seu dever de casa, porque a gente não pode criar esse nós contra eles e uma briga que não existe na prática, né, na vida real.
Que falar das feiras, né? Das feiras, das grandes feiras nos interiores, a gente fala aqui do interior do estado da Bahia, mas dos interiores de todos os cantos do Brasil, onde os pequenos produtores vão levar seus produtos de fato, a sensação de casa, de acolhida de fato que há nessas feiras. Queria falar um pouco também dessa experiência pessoal que eu tive de visitar o Baixo Jurecê e de fato ver que a realidade que a gente muitas vezes aqui da capital, dos centros urbanos, constrói sobre a região do interior dos estados, sobre as regiões agrícolas de produção rural, são realidades muitas vezes preconceituosas. e preconceituosas no sentido de preconceito mesmo, de não ter acesso à informação de fato do que acontece naquela região. E muitas vezes a mídia, os veículos, os influencers, os formadores de opinião cunham uma reflexão sobre os nós contra eles, os pequenos e os grandes produtores, sobre a realidade rural do país, que são opiniões e informações que muitas vezes não dialogam com a verdade. Lá na região do Baixo de Irecê, para quem não sabe, é uma região que fica ali na borda do município de Irecê, não é, Gabriel Silas? E lá aconteceu uma grande obra da transposição do Rio São Francisco, uma obra que foi realizada pelo governo federal na época em que desmembrou do Rio São Francisco a transposição, criou um canal, e nesse canal tira a água do Rio São Francisco para irrigar a produção agrícola daquela região. Porém, com inúmeras problemáticas relacionadas ao fornecimento dessa água na região, os produtores, tanto grandes quanto pequenos, estão passando por um drama. É dramático o que está acontecendo ali do ponto de vista dos produtores. Não tem água filtrada para poder beber, que dirá as águas em condições para poder dar fruto e força para a produção agrícola. Então é um desafio muito grande, e assim a gente vê que desafios como esse exemplo do Baixo de Irecê e outros que acontecem em várias regiões do nosso país são desafios que não estão passando na TV todos os dias, são desafios que não são noticiados todos os dias, mas são desafios fundamentais para o agro brasileiro, para a manutenção desse setor e para a produção da comida da mesa, do vestuário e de tudo isso. Olha só, a gente ouve popularmente que o Brasil é a grande fazenda do mundo, né? O grande produtor de alimento do mundo é o Brasil. O que é que você acha dessa reflexão e qual a importância dela, Gabriel?
João, de fato, o Brasil tem uma importância assim, internacional na produção de alimentos. Somos hoje os maiores produtores, né, de soja, de carne bovina e de muitas outras produções aqui dentro do nosso país que tem uma importância global imensa, né? E a gente tem que ter orgulho disso, né? A gente não pode colocar isso como se fosse um problema. Ah, o Brasil é o celeiro do mundo. Tudo bem. Mas, claro, a gente não pode ser só o celeiro do mundo. A gente pode também ser exportador de tecnologia, de produtos manufaturados vindo do agro, de produtos complexos, né? Gerar complexidade no setor do agro, verticalizar a economia. O que isso quer dizer, João? Não só vender a soja, mas também vender o óleo de soja, vender depois equipamentos, né, que servem para a extração desse óleo e por aí vai. Existem exemplos, João, de países que se desenvolveram muito no mundo justamente com isso. A Austrália, até um tempo atrás, era um celeiro também. A Austrália ficou conhecida, para quem está nos assistindo, de um país que vivia apenas da produção de leite, né? Hoje, a maior parte do whey protein que vem assim, no mundo todo vem da Austrália. Então, eles conseguiram gerar tecnologia nesse leite. E tecnologia, quando a gente fala de tecnologia, a gente não está falando só do celular. A gente está falando aqui, João, de, às vezes, um simples grão que passa ali por um processo de resistência a temperaturas extremas e por aí vai. Isso é muita tecnologia. E isso é uma tecnologia muitas vezes invisível nos olhos da população, mas está aí. E o Brasil ele precisa seguir nessa linha. Hoje, com a Embrapa, vem avançando muito tecnologia. E aqui, João, só complementando aqui essa situação toda, no início dos anos 2000, a região oeste do Brasil, que está lá, Mato Grosso, Goiás, aquilo ali, não era nada do agro. Hoje é a região mais forte do agro, talvez, do mundo. Mas há 20 anos atrás não era nada. E ela se desenvolveu graças à Embrapa. A Embrapa desenvolveu a tecnologia de correção de solo. Aquele solo ele era extremamente ácido, então você não conseguia produzir nada. E com a correção de solo você conseguiu produzir bastante. E hoje a região do Cerrado é, sem sombra de dúvida, uma das regiões mais produtivas do país, gera riqueza, traz recursos, gera empregos para aquela sociedade toda que vivia ali. E a gente acredita que a tecnologia é o futuro e a tecnologia do agro e a tecnologia brasileira dentro do agro, ela é muito mais importante do que tudo.
Viva a tecnologia brasileira, né? Viva a produção científica do nosso país, especialmente nesse setor. Gabriel, outro ponto importante dessa reflexão do agro é que muita gente diz que o agro não paga imposto no país, muita gente diz que o agro é um custo muito grande para o mercado interno. Isso tudo procede?
João, isso aí não passa de uma fake news, né? Digamos assim. Hoje o agronegócio no Brasil, ele tem uma participação no PIB, né, que está entre 21% a 24%. né? E sua representação também nas contas públicas representa isso. Você dizer que o agro não está pagando imposto, você está dizendo que o agro tem que pagar mais do que ele realmente ainda produz e traz para o país. Só que quando a gente fala em aumentar ainda mais imposto para o agro, gerar essa diferenciação de outro setor da sociedade, a gente pode gerar um problema ainda maior para o setor, que é o quê? A questão da margem. O produtor rural hoje tem uma margem de lucro muito pequena, quando tem, né? Quando não tem prejuízo, ele tem uma margem de lucro muito pequena, que está ali em torno de 5%. Com a taxa de juros no preço que está, já está absurdo. E se você aumenta ainda mais o imposto para o produtor rural, aí você vai inviabilizar a atividade rural no nosso país. Você inviabilizando o setor agrícola no país, vai inviabilizar o único setor que ainda está tendo resultado suficiente para garantir que esse país não entre em colapso econômico. Então, João, dizer que o agro não paga imposto é um mito, né? O agro ele paga imposto e paga muito imposto. Só no ano passado foi quase 1 trilhão em imposto, então não tem como dizer que esse setor não paga, né?
1 trilhão é muito dinheiro, de fato. Bom, agora eu queria entrar, já que a gente falou de polêmicas, né? Eu comecei esse episódio falando que sim, há polêmicas envolvendo ao trabalho do agro, da agroexportação, do setor agro do nosso país. Há muita polêmica social envolvendo o agro dentro do território brasileiro. Inclusive, espero eu que esse episódio seja uma tentativa de pacificar essas arestas e levar conhecimento e informação para as pessoas. Quando a gente fala de agro, muitas vezes uma das palavrinhas que vem ali, quase como uma dicotomia, quase como uma coisa que rivaliza, que contrapõe a sustentabilidade. Muita gente nesse país acredita que agro e sustentabilidade, que agro e preservação ambiental não podem caminhar junto por uma série de motivos. Inclusive, essa divergência vira tom político, né? Vira tom de disputa política, vira tom de disputa ideológica do nosso país. E acredito que um país que tem tanta capacidade agrícola como o Brasil precisa ter a questão da sustentabilidade como uma ferramenta também de cuidado, de colaboração ao trabalho do agro, não de aversão. Então eu queria perguntar, Gabriel Silas, a gente acompanhou agora há pouco, né, meses atrás, toda a situação envolvendo o acordo União Europeia-Mercosul, que foi aí bastante intensificado os diálogos no ano passado com a presidência brasileira do Mercosul, e esse acordo que demorou mais de 2 décadas de sair, finalmente saiu aí, no último mês de janeiro foi assinado pelo Mercosul, esforço grande do presidente Lula, do governo federal do Brasil, em prol desse tema, e de fato uma das reticências da União Europeia de firmar o acordo com o Mercosul, inclusive de países como a França e a Itália, era o argumento de que o agro brasileiro não tinha a sustentabilidade, a preocupação ambiental necessária para a produção agrícola. Recentemente eu li um estudo, bem assim, eu li de forma bem supérflua, você pode até aprofundar se tiver conhecimento sobre isso, que é sobre a quantidade de vegetação nativa que é preservada dentro, por exemplo, de uma fazenda, de um local que há uma produção agrícola. Tem solução? Agro e sustentabilidade podem caminhar juntos?
João, não só podem, como deve, né? A gente, quando fala de agronegócio, é isso que você trouxe muito bem. As pessoas associam naturalmente o agro ao desmatamento, à queimada, tudo, mas ninguém associa o agro, por exemplo, à roupa que a gente usa, ao alimento que está na nossa mesa. A gente sabe que qualquer atividade que envolve meio ambiente vai acabar, né, tendo um prejuízo, de certo modo. Você vai ter que tirar, desmatar para você poder plantar. Mas isso não pode também significar que a gente vai parar tudo, porque assim, claro, o agro hoje no Brasil, ele passa por uma série de burocracias ambientais que são respeitadas. A maior parte dos produtores rurais desse país respeitam as regras ambientais, João. Por quê? Se o produtor rural ele não respeita, por exemplo, um APP, né, que é uma área de preservação permanente, uma reserva legal, não vai ter acesso a crédito rural, não vai poder pegar crédito com banco. Esse produtor rural, às vezes, não consegue vender uma propriedade que está com ônus ambiental, tem multa para pagar, e agora está tendo, através do sistema PRODES, que é um sistema que avalia via satélite a propriedade, se teve algum desmate ilegal e tudo mais, que acaba multando e travando tudo. Então, essa conversa de que o agro só desmata, só faz isso, pode acontecer desmatamento ilegal? Pode. Como existem problemas ambientais em todos os setores, na indústria, no setor de serviço, em todos os outros setores da nossa economia, vai ter um problema ambiental. E no agro também não é diferente. Não dá para chegar aqui e dizer, não existe problema ambiental. Existe. Mas a legislação ambiental no agro, acredito que ainda é muito mais forte, muito mais efetiva do que em outros setores. Porque inibe o produtor rural de crédito, pune o produtor que desmata ilegalmente com sanções, né, econômicas. E quando a gente fala em números, João, todos esses outros países que colocam que o agro brasileiro só desmata, que o Brasil é o que mais desmata no mundo, a maior parte das vezes é mentira, é fake news. Quer ver um exemplo? Com dados, né, vi estudo realizado aí pela Embrapa e através também da CAR, né, e de dados georreferenciados, a gente está falando aqui de coisas que são feitas, dados, informações que são realizadas via satélites, foi constatado que só em área preservada, dentro de imóveis rurais, não estou falando de toda a área preservada no Brasil, estou falando de áreas preservadas dentro de imóveis rurais, no Brasil hoje, equivale a 10 países europeus. Os europeus vão dizer que o produto no Brasil agrícola vem de desmatamento, vem isso, vem aquilo, mas só de área preservada dentro de imóveis rurais equivale a 10 países. E quer ver um negócio ainda maior? Quando você observa hoje as áreas preservadas dentro de imóveis rurais no Brasil superam o limite legal. Por exemplo, qual é o limite legal? Uma área como aqui a região metropolitana, uma área ali que é uma área de cerrado, uma área de caatinga, 20% desse imóvel rural ele tem que ser preservado, e tem as áreas de preservação permanente, que não é por percentual, mas por metragem. Então, ele preserva isso, né? O que é que esse estudo da Embrapa constatou? Constatou que a maior parte dos produtores rurais, ele não deixa só os 20% e a APP, eles deixam mais área preservada. Então isso já é um indicativo, João, muito forte de que os produtores agrícolas, né, brasileiros, os pecuaristas brasileiros, eles respeitam as normas ambientais, eles sabem o que é que acontece se eles não respeitarem. Então estão passíveis, inclusive, de perder sua propriedade, por exemplo, em um processo aí de desapropriação para fins de reforma agrária, porque não respeitou a função socioambiental do imóvel rural. E aí um exemplo agora falando de Brasil geral, tirando apenas o recorte dos imóveis rurais, as áreas preservadas hoje no Brasil equivalem a 28 países europeus. Então, é a Europa que gosta de mostrar, né, que são os ambientalistas, que são os maiores protetores da natureza do mundo, eles não estão fazendo dever de casa. O Brasil está fazendo dever de casa. Claro que existe problema, claro que existe desmatamento ilegal, claro que existe aí queimadas, derrubadas, um monte de coisa ilegal, e isso tem que ser combatido sim, mas você não pode punir todo um setor que faz certo e vem fazendo mais certo do que diversos outros setores do nosso país por conta de erros de um ou outro. E principalmente quem não tem moral para dizer isso, que são os europeus.
Olha só, é verdade, viu? Você trouxe dados de fato que atestam sobre a responsabilidade no que você se refere, a responsabilidade do setor do agro com a preservação ambiental. Mas temos também algumas questões delicadas, por exemplo, no legislativo brasileiro, né? A gente teve aí agora, recentemente, a tramitação da PL do licenciamento ambiental, que afrouxou algumas regras relacionadas à sustentabilidade no campo, especialmente na produção agrícola. Tivemos também, em um passado, né, recente, projetos de lei, discussões legislativas sobre o uso de agrotóxicos, que podem ser bastante prejudiciais ao consumo humano, à manutenção desse fazer agrícola. Então, Gabriel, como chegar a esse equilíbrio nas políticas públicas do nosso país relacionadas ao agro, a responsabilização também dos produtores? Você acha, então, que o agro está adequado à questão da sustentabilidade ou há pontos também que precisam ser melhorados?
João, sem sombra de dúvidas, tem que melhorar, né? A gente não pode dizer que porque o agro brasileiro é o que mais preserva no mundo, que ele está isento de qualquer coisa, né? Não pode dizer nada. Claro, tem muita coisa que precisa melhorar. Essa última aí, nessa PL, que flexibiliza essa questão ambiental aí, ela pode gerar muitos problemas. Hoje, o problema maior do Brasil não é a legislação. A legislação estava... O Código Florestal Brasileiro, ele é muito eficiente, João, e assim como outras disposições, né, dispositivos legais que falam sobre preservação ambiental, sobre a questão da proteção ambiental, o problema é o quê? A aplicação disso. Não adianta ficar criando um monte de leis se não existe aplicação de fato. Hoje, o problema ambiental no Brasil é um só. É gerar estrutura suficiente para poder fiscalizar quem de fato está errado, fazer com que quem está certo fique de boa, sem preocupação, ter efetividade. Hoje nós temos órgãos ambientais, João, que opera com uma quantidade muito pequena de pessoas. Às vezes é um concursado só ali, que tem que lidar com todos os processos ambientais, por exemplo, de outorga. A gente está falando aqui, por exemplo, do INEMA. Fiquei sabendo, não sei se é verdade isso, mas que na Bahia só tem um profissional para poder fazer toda a questão da avaliar esses processos de outorga de poço artesiano em todo o estado. Não sei se é verdade, mas se for, isso mostra mais do que a gente já está vendo cotidianamente. Poucos fiscais.